Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Terça-feira, 2 de maio de 2017, 13 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola. Aqui na capital federal americana, o céu está pouco nublado, a temperatura é de 23 graus centígrados. Na apresentação de Paulo Oliveira, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica hoje é de El Tayeb. Principais notícias desta hora, a chanceler alemã afirma desejar fim das sanções europeias contra a Rússia. Pelo menos 32 civis morreram num ataque do Estado Islâmico perto de um campo de refugiados junto à fronteira com o Iraque. Fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras notícias. Mas para já, notícias internacionais de colaboração com Armando Miguel. Amâncio Miguel, desculpa, não repete direito.
O presidente americano Donald Trump conversará por telefone ainda hoje com o seu homólogo russo Vladimir Putin. Continuamos, ou melhor, confirmamos que a conversa acontecerá esta terça-feira à tarde, horário de Washington, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, depois da Casa Branca ter adiantado a informação à imprensa. Esta será a terceira vez que os dois presidentes falam ao telefone desde que Trump chegou à Casa Branca. Os temas da conversa não foram divulgados. A ligação acontece depois dos bombardeamentos dos Estados Unidos em abril contra uma base aérea do regime sírio, que tem a Rússia como principal aliado.
A chanceler alemã Angela Merkel disse desejar o fim das sanções europeias contra a Rússia, mas insistiu no cumprimento dos acordos de Minsk para a resolução do conflito separatista. Merkel lamentou a inexistência de progresso na resolução do conflito no leste da Ucrânia, onde disse se acentua as tendências separatistas dos pró-russos. Merkel disse ainda que pediu a Putin para ajudar na proteção dos direitos dos homossexuais na Chechênia, na sequência de relatos sobre perseguições naquela República Autónoma do Cáucaso. A chanceler germânica precisou que as conversações construtivas com Putin também abordaram um vasto conjunto de temas da atualidade, incluindo a Síria e os direitos humanos.
O Observatório dos Direitos Humanos na Síria diz que pelo menos 32 civis morreram hoje num ataque do grupo Estado Islâmico perto de um campo de refugiados junto à fronteira com o Iraque. Um porta-voz daquela organização com sede em Londres afirmou que pelo menos 5 atacantes suicidas fizeram explodir as suas bombas à entrada e dentro do campo de refugiados iraquianos e sírios. Muitas das pessoas que lá se encontravam fugiram precisamente e zonas que estavam sob o controle daquele grupo terrorista.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, revelou que o número de crianças desnutridas na Somália deverá duplicar em 2017, chegando a 1.400.000, e que 275 mil podem mesmo morrer. Nos primeiros 3 meses do ano, a UNICEF insistiu mais de 56 mil crianças, um número 88% maior do que relativo ao mesmo período do ano passado. A cólera e a diarreia foram as doenças infantis mais mortais durante a crise de fome na Somália em 2011, em que 260 mil pessoas morreram num período de 16 meses e metade eram crianças. Cerca de 615 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças, foram deslocadas por causa da seca desde novembro de 2016, juntando-se assim ao 1 milhão de deslocados anteriormente, segundo o porta-voz dos escritórios das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, OCHA, Jens Lerka.
Os gastos militares africanos registram finalmente uma redução depois de uma década de aumentos, diz um novo relatório especializado. O relatório global sobre gastos militares indica que a redução registrada em África deve-se à baixa do preço do petróleo. Entre os países afetados estão Angola e Sudão do Sul. Em 2016, a África reduziu os gastos em 1,3% em relação aos 37,9 mil milhões de dólares do ano anterior, 2015. Mas nem todos os países africanos reduziram os gastos. O Botswana viu os seus gastos a subirem em 40% para cerca de 152 milhões de dólares. A Nigéria aumentou os gastos em 1,7% para 1,7 mil milhões de dólares. Globalmente, os gastos militares correspondem a 2,2% do produto interno bruto, o mesmo que 227 dólares por pessoa.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. A União Europeia manifestou o desejo de fiscalizar o processo eleitoral em Angola antes do arranque da campanha, previsto para 23 de julho. A informação foi avançada aos jornalistas pela porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral de Angola, Júlia Ferreira. Depois do encontro entre o presidente daquele órgão, André da Silva Neto, e uma delegação da União Europeia, realizada hoje, terça-feira, em Luanda. Nos termos da lei, é permitido que a CNE e o Presidente da República, a Assembleia Nacional e o Tribunal Constitucional indiquem convidados internacionais para participarem no processo de observação eleitoral, mas estude sobre esses prazos que estão estabelecidos na lei. Adiantou Ferreira, explicando que cabe ao plenário da Comissão Nacional de Eleições decidir sobre a pretensão da União Europeia. Enquanto isto, o governador de Benguela negava que esteja a ser criada uma comissão de gestão para conduzir os destinos daquela província até às eleições, mas admite que existem no seu partido problemas internos à espera de soluções. Isaac dos Anjos, igualmente primeiro secretário do Comitê Provincial do MPLA, foi confrontado pela Voz da América na sequência de notícias que dão como certa a sua exoneração. João Marcos.
Num contacto telefónico de quase 10 minutos, não gravado, Isaac dos Anjos afirmou que as notícias são uma verdadeira especulação, garantindo que só daqui a 4 meses, após o pleito, será conhecido o seu futuro. Sem pretender abordar na praça pública problemas internos, já que não tem memória de uma situação idêntica a nível do partido e da administração pública, prometeu trabalhar em nome da coesão. Estarei aqui até agosto, disposto a ajudar o MPLA a vencer as eleições. Veremos o que acontece depois, quando forem conhecidos os resultados, finalizou o governante. Os problemas internos a que se refere Isaac dos Anjos trouxeram a Benguela o secretário-geral do MPLA e o chefe do grupo de acompanhamento, Paulo Cassoma e João Martins. Ao primeiro secretário do Comitê Provincial, dizem fontes bem posicionadas, foi solicitada a contenção verbal nas suas intervenções, sendo certo que a oposição pode tirar dividendos.
Pouco resíduo empresarial que temos, com multas pesadíssimas, ainda podem levar a fecharmos muitas empresas. Se não formos nós a falar, porque eu sou o governador, sou do MPLA, se for eu a criticar, haja até, estou a dar pontos aos meus adversários. E assim o povo não se pronuncia, os adversários ficam calados para arrebentar só na porta das eleições. É preciso que eu fale já.
Antes das críticas à política tributária, dos Anjos utilizou, numa entrevista à Rádio Iglesia, um adjetivo que caiu mal em certos segmentos da sociedade civil. Tanto é que o empresário Adere Toreia solicitou ao governador um pedido de desculpas, no que viria a provocar um clima de tensão no Comitê Provincial.
Só os benguelenses é que, com a sua visão crítica permanente, nem conseguem olhar para as coisas boas que se faz cá. O hábito, sim, às vezes, de Benguela, o de benguelense, é o do crítica, da crítica fuleira. Mas esquece-se ele próprio que isso, hoje, só melhorou na sua eficiência de ser mujimbeiro.
Contactado pela Voz da América, João Martins, citado pelo jornal Cela Press como sustentáculo político da suposta Comissão de Gestão, limitou-se a responder que não trata em público questões que desconhece. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. 5 dos 17 ativistas angolanos condenados no ano passado e absolvidos por uma amnistia presencial vão ser agora julgados por ultraje e danos ao património do Estado. A 14ª secção da Sala de Crimes Comuns do Tribunal Provincial de Luanda, no bairro Benfica, já começou a notificar os juizados para comparecerem ao julgamento. Detalhes com o Coque Mukuta.
Os 17 ativistas vulgarmente conhecidos por Ravuz beneficiaram-se da lei da amnistia que cobria crimes praticados até dia 11 de novembro de 2015. Entretanto, no dia do início do julgamento, a 16 de novembro de 2015, 5 ativistas apresentaram-se no tribunal com escritas nas t-shirts dos serviços penitenciários que trajavam como nenhuma ditadura impedirá o avanço de uma sociedade para sempre. Este país envergonha-me para o mundo e, em dúbio, pro réu. Afonso Matias Banzarranga, Benedito Jeremias, Dito Dali, Hitler Samusuku, Luati Beirão e Nuno Alvardala são agora acusados pelo Ministério Público de crimes de ultraje e danos ao património do Estado que não foram cobertos pela amnistia. Benedito Jeremias, Dito Dali, conta que foi informado ao telefone na semana passada por um oficial de justiça do Tribunal Provincial de Luanda que os 5 deverão ser julgados por terem danificado o património público.
Pronto, ligou um senhor, disse ser um oficial de diligência do tribunal, alegando que eu tinha uma notificação em meu nome para poder me entregar. Uma notificação em meu nome, uma em nome do Luati, Nuno, Mbanza e Wito. Eu perguntei para o senhor qual era a acusação. Ele me disse que eu tinha que estar perante a ele ou diante da notificação para ver qual é a acusação. Mas segundo ele, depois foi precisando de que o crime tem a ver com a destruição do património público. Aquela t-shirt que a gente escreveu, né?
O jurista Albano Pedro é da opinião que todos os crimes cometidos após a data limite dos processos amnistiados podem ser julgados.
O que se pode admitir é a eventualidade destes atos terem sido cometidos fora destes prazos.
Os ativistas tinham sido condenados pelo juiz Januário Domingos José a penas de prisão de 2 anos e 3 meses a 8 anos e 6 meses por atos preparatórios de rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores. Na altura da prisão, eles estavam a discutir o manual de não-violência na livraria Kiazelwe, em Luanda, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. Perto de 5 mil cartões de eleitores estão para levantar nas administrações municipais da província de Huila, um mês depois de ter sido encerrado o processo de atualização do registro eleitoral. Com os detalhes, o Teodoro Albano.
Esta situação está a preocupar algumas formações políticas com ambições nas eleições anunciadas para decorrerem a 23 de agosto do corrente ano. A casa CE na Huila, na voz do seu representante Serafim Simeão, depois de ter constatado esta realidade, apelou aos titulares dos cartões de eleitor a procederem ao seu levantamento, dada a influência que estes poderão ter no próximo escrutínio.
Uma vez que somos perto de 911 mil eleitores num universo de 3 milhões, mais ou menos, de habitantes na província da Huila, já temos um número reduzido de eleitores. Isso nos preocupa seriamente, porque é com o voto do cidadão que nós vamos continuar com a atual governação ou mudarmos a governação. E é de suma importância que este número ínfimo de eleitores façam levantamento dos seus cartões para exercerem o seu dever de voto.
A Voz da América sabe que problemas que ocorreram durante o processo de atualização de dados eleitorais, sobretudo no que tange à impressão de cartões, estão na base desta situação. O diretor executivo da Organização Não-Governamental de Defesa dos Direitos Humanos, Ação de Solidariedade e Desenvolvimento, ASD, Renato Raimundo, observador nas últimas eleições de 2012, alerta para a necessidade da criação de condições para que estes cartões de eleitor cheguem aos seus destinatários.
O que importa é criar mecanismos mais viáveis para que em tempo oportuno os cidadãos que fizeram o seu registro possam receber automaticamente os seus cartões.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A ADRA, a Antena Malange, vai desenvolver nos próximos 8 meses um programa de educação eleitoral, anunciou hoje o diretor-geral daquela ONG nacional, Fernando Santos. O Isaías Soares explica.
A organização filantrópica norte-americana, o CISA, financia projetos com $60 mil para o fortalecimento das capacidades cívicas dos cidadãos como os principais promotores da cidadania na sociedade angolana. O projeto envolverá estudantes, profissionais da educação e saúde, organizações comunitárias, associações e populares das comunidades urbanas e rurais dos municípios de Cacuzo, Calandula, Quiabanzós, Malange e Quela, áreas de intervenção da ação angolana para o desenvolvimento rural e ambiente.
A nível dos municípios, nós temos as equipes municipais e nós vamos ter um ponto focal, um elemento que vai coordenar as ações dos ativistas. Nós estamos a prever cá nos 4 municípios criarmos 20 ativistas de educação eleitoral. As ações desses 20 ativistas vão ser coordenadas por cada supervisor a nível dos próprios municípios.
Integrantes de 86 associações das áreas de intervenção da ADRA dominarão os conteúdos sobre a participação dos cidadãos num pleito eleitoral com a implementação do projeto financiado pela UCISA. A vigência do mesmo será antes, durante e após a realização das eleições gerais em Angola a 23 de agosto próximo.
Mesmo depois das eleições, há ações que vão ser realizadas fundamentalmente no que concerne aos aspectos ligados à prestação de contas. Há ações de formação. Numa primeira fase, essas ações de formação vão ser voltadas especificamente aos ativistas, bem como também os próprios supervisores, para eles poderem ter um suporte para poderem passar a mensagem ligada à educação eleitoral a nível das populações.
Diretor-geral da ONG Ação Angolana para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, Malães, Fernando Santos. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Estudos em Washington, a Voz da América em português, especialmente para Angola. O MPLA e a UNITA, os principais partidos políticos angolanos, foram os primeiros a apresentar hoje, junto do Tribunal Constitucional, as candidaturas das suas listas de pré-candidatos a deputados à próxima legislatura, bem como as 15 mil assinaturas exigidas para a formalização. Venâncio Rodrigues.
O MPLA e a UNITA, os principais partidos políticos angolanos, foram os primeiros a apresentar hoje, junto do Tribunal Constitucional, as listas dos seus pré-candidatos a deputados à próxima legislatura, bem como as 15 mil assinaturas exigidas para a sua formalização. O diretor do Gabinete dos Partidos Políticos do Tribunal Constitucional, Márcio Lopes, disse à imprensa que as listas de hora recebidas serão fixadas e editadas à porta da instituição para conhecimento dos interessados depois da verificação de todos os documentos apresentados para verificar a conformidade legal destes documentos.
À medida em que estes documentos forem passando pelo processo de verificação, o Tribunal Constitucional faz a anotação e notificação mediante decisão para suprimento de insuficiências que as candidaturas eventualmente possuam. E são notificados os mandatários para, num prazo legal, apresentarem documentos que possam suprir essas insuficiências.
O mandatário da lista do MPLA, Ferreira Pinto, diz que a lista apresentada confirma os nomes já conhecidos publicamente que têm João Lourenço como cabeça de lista. O dirigente do MPLA saudou o empenhamento dos seus militantes na recolha das 15 mil assinaturas exigidas por lei.
Foram 114 pastas de arquivo de lombada larga de documentos entregues e cada uma das folhas do processo estão numeradas e temos aí mais de 38 mil folhas de papel assinadas, digamos, canceladas com a assinatura do mandatário.
O seu turno, o mandatário da UNITA, Pedro Cachiungo, disse que na lista dos futuros deputados do seu partido, a juventude está condignamente representada por ter sido uma grande força durante os últimos 5 anos.
A UNITA abriu a juventude porque ela representou uma grande força durante os últimos 5 anos. O género está muito bem representado nas nossas listas. O país vai ter na bancada parlamentar da UNITA um grupo que vai servir a pátria, vai servir a estabilidade.
Informações que circulam nas redes sociais apontam para a integração na lista dos deputados da UNITA, do político e advogado David Mendes, do atual vice-presidente Raul Danda e do padre Raul Tati, ambos oriundos da província petrolífera de Cabinda e antigos dirigentes do ilegalizado movimento pró-independência Mpalabanda. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Às 8 horas, 19 minutos, 20 segundos, em Angola, e a emissão de terça-feira, dia 2 de maio de 2017, Da Voz da América, uma emissão particularmente dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz, em onda curta 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. Recordamos o nosso endereço: www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, começou a enviar ajuda para os refugiados da República Democrática do Congo, na província angolana de Luanda Norte. Eles fogem da região de Kasai, na República Democrática do Congo, onde exército e milícias continuam os confrontos. No fim de semana, uma aeronave com mais de 90 toneladas de produtos diversos aterrou perto da fronteira e tanto o governo do Kwanza Sul como o representante do ACNUR manifestaram a intenção de ajudar os refugiados, como nos refere o Fernando Caetano.
O governo da Luanda Norte assistiu à descarga dos produtos Elsa Caviango.
E o trabalho que estamos aqui a fazer, portanto, é desovar o aeronave que chegou com cerca de 90 toneladas, que inclui bens de primeira necessidade, cobertores, kits de cozinha, mosquiteiros, tendas, no sentido de poder, então, complementar os esforços que o governo de Angola está a fazer já na província da Luanda Norte.
A representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Ilna Lid.
Nós estamos a trabalhar juntamente com outras agências das Nações Unidas, o governo de Angola, para que conseguimos resolver estas necessidades dos refugiados que acabam de chegar quanto antes. Nesta primeira fase são bens não alimentares ainda, tratam-se de cobertores, donas, baldes, kits de cozinha, as primeiras necessidades para os refugiados, digamos.
A tradução das palavras da representante das Nações Unidas para os Refugiados, Ilna Lid, no momento que procedia a entrega na fronteira entre o Congo Democrático e Angola de bens de primeira necessidade para os refugiados congoleses na Luanda Norte. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
E agora vamos para a província do Uíge. Encarregados de educação no município de Bembe, a 170 km da capital da província, mostram-se preocupados com a condição dos seus filhos que perderem os exames do primeiro trimestre em consequência da greve dos professores. Detalhes com o Muniz Francisco.
Anunciou nesta terça-feira a Voz da América um dos pais, Martins Alberto, no município do Bembe, que também revelou que os alunos ficaram 3 semanas sem assistir em aulas desde que foi convocada a greve pelo Sindicato dos Professores.
Primeiro desfile que eu queria explicar é a educação. Os professores fazem 1 semana, não dão aula.
Em relação à educação, está se ouvir falar de greve. Será que aqui já pegou a greve?
Já. As crianças fizeram 3 semanas sem estudar. Assim, quer dizer, quando eu senti, o estudo está mal.
Martins Alberto contou ainda que os pais estão com participar na construção de escolas no município do Bembe, a exemplo do bairro Kikumba II, onde os pais estão a construir uma escola de adobes com a capacidade para 4 salas de aulas, apesar do reduzido número de professores para corresponder à demanda de alunos existentes naquela localidade. A Voz da América solicitou a repartição municipal da educação no município do Bembe, mas sem sucesso. A greve no IS continua, apesar de coincidir com o período da pausa pedagógica. Na última conversa não gravada com o secretário do Sindicato dos Professores no ISO, Amândio Vieira, garantiu que tudo vai depender das negociações entre o Ministério e o Sindicato. Do ISO para a Voz da América, Muniz Francisco.
Espaço agora para o desporto. Convosco, Álvaro Lugero Andrade.
A informação desportiva desta terça-feira está concentrada no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, onde a equipa local recebe o seu rival da cidade, o Atlético. As duas equipas defrontam-se dentro de momentos para a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Os merengues perseguem um objetivo que nenhuma formação alcançou na atual era da Liga dos Campeões, vencer a prova por 2 anos consecutivos. O Clássico de Madrid vai ser disputado pela 4ª edição consecutiva da Liga dos Campeões. As equipes afrontaram-se nas finais de 2014 e 2016, além dos quartos de final de 2015. Em todos os jogos, o Real Madrid foi o melhor. A imprensa espanhola revela, por outro lado, que a direção do Real Madrid tem US$44 milhões para dividir pelos jogadores, técnicos, equipas de formação e empregados do clube se conquistarem a Liga dos Campeões e o campeonato, algo que não acontece há quase 60 anos. E a propósito do Atlético de Madrid, embora Antoine Griezmann tenha afirmado que não pretende sair na próxima temporada do clube, a imprensa inglesa garante que o Manchester United irá ativar a cláusula de rescisão para garantir o jogador. O Daily Mail escreve hoje que, para além dos US$120 milhões referentes à cláusula de rescisão, os Red Devils vão oferecer ao jogador um salário anual de US$19 milhões, que faria o francês o jogador com o maior salário na Inglaterra e um dos mais valiosos do mundo. Aqui nos Estados Unidos, o sueco Zlatan Ibrahimovic foi operado com sucesso ao joelho direito após ter rompido os ligamentos do mesmo joelho no encontro com o Manchester United e o Anderlecht para a Liga Europa. Zlatan Ibrahimovic foi operado com sucesso e irá recuperar por completo. Esta lesão não dita o fim da sua carreira, anunciou o manager do atleta Raiola após a cirurgia que teve lugar no departamento médico da Universidade de Pittsburgh, como disse anteriormente aqui nos Estados Unidos. Em Cabo Verde, um caso de justiça desportiva está a agitar o país futebolístico e pode chegar à FIFA. Depois de ter praticamente conquistado o Campeonato Regional de São Vicente, a Associação Académica do Mindelo viu a Federação retirar-lhe 15 pontos por, alegadamente, ter feito alinhar um jogador de forma irregular. Com esta decisão, o mindelense tricampeão em título a nível regional e nacional vence a prova, mas a Académica promete recorrer à FIFA se for necessário. No handball angolano, o dinamarquês Morten Subak, recentemente campeão africano pelo 1 de agosto, pode ser o próximo técnico da seleção nacional. O treinador conduziu pela primeira vez o Brasil ao título mundial em handball feminino em 2013 e deve agora ocupar a vaga deixada pelo angolano Felipe Cruz. E para terminar na NBA, os Cleveland Cavaliers, campeões em título, venceram os Toronto Raptors por 116-105 no primeiro jogo das meias-finais da Conferência Este da prova, em partida disputada na noite de ontem. Na Conferência Oeste, os Houston Rockets entraram a vencer nas meias-finais depois de bater os San Antonio Spurs por 126-99. Foi assim o desporto. Amanhã há mais.
De acordo com o jurista moçambicano Auxílio de Moçambique, de Abdul Sattar, Nini Sattar é uma mancha na justiça moçambicana. Este será o tema do trabalho de Ramos Miguel, que o Eduardo Ferro apresentará dentro de alguns minutos.
A Procuradoria-Geral da República emitiu um mandado internacional de captura contra Nini Sattar, acusando-o de ter organizado uma associação criminosa para o rapto de indivíduos cujo resgate envolvia avultadas somas. Moçambique não tem nenhum instrumento jurídico que possa usar para conseguir a extradição de Nini Sattar, que, segundo se afirma, está em Londres, capital britânica. O jurista Egídio Plácido diz que, tendo em conta esta realidade, são 2 os cenários que se abrem, o primeiro dos quais passa pela expulsão do Nini Sattar do Reino Unido.
Mas o processo de expulsão é um ato administrativo. Nesse caso, a administração pública inglesa deve expedir esse ato administrativo por forma a tirar o Nini do seu território. O outro, talvez, seria a deportação, mas a deportação também prevê algumas situações para que haja deportação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. A emissão especialmente dedicada a Angola desta terça-feira, 2 de maio de 2007, vai terminar dentro de 1 minuto e meio. Dentro de momentos vai ficar convosco o Eduardo Ferro.
Thank you. kalangane kuhata salutane kulamba yotanda ila ya kuzaele zuse mbula wazwa mahasenza ila kenda ya kumonege emba isoma yomuto wajikwa na yotie ya kuhane jina suse
onkanu ya hola
teko mbona
onkanu ya hola
teko mbona Jesus ma osso panga sumoja pe sumoja pe
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 2 de maio de 2017. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade da Síria, Estado Islâmico mata 21 civis em campo de refugiados, Coreia do Sul, sistema antimíssil americano já está operacional, Somália, Nações Unidas dizem que aumenta o número de crianças subnutridas. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limane e Rádio Encontro de Nampula, em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e Liga Nabissal poderá ligar para a Rádio Pijigiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Suleiman Tarawali e na produção Mariano Bartolomeu. E como habitualmente, digo ouvinte, vamos começar com as notícias com Paulo Oliveira.
O presidente americano Donald Trump conversou há momentos pelo telefone com o seu homólogo russo Vladimir Putin. Esta foi a terceira vez que os dois presidentes falaram ao telefone desde que Trump chegou à Casa Branca.
A chanceler alemã Angela Merkel disse hoje desejar o fim das sanções europeias contra a Rússia, mas insistiu no cumprimento dos acordos de Minsk para a resolução do conflito separatista na Ucrânia. Merkel lamentou a inexistência de progressos na resolução do conflito no leste daquele país, onde disse se acentuam as tendências separatistas pró-russas. Merkel disse ainda que pediu a Putin para ajudar na proteção dos direitos dos homossexuais na Chechênia, na sequência de relatos sobre perseguições naquela República Autónoma do Cáucaso. A chanceler alemã precisou que as conversações construtivas com Putin também abordaram um vasto conjunto de temas da atualidade, incluindo a Síria e os direitos humanos.
O Observatório dos Direitos Humanos na Síria afirmou que pelo menos 32 civis morreram hoje num ataque do Estado Islâmico perto de um campo de refugiados, situado junto à fronteira com o Iraque. Um porta-voz daquela organização, com sede em Londres, afirmou que pelo menos 5 atacantes suicidas fizeram explodir as suas bombas à entrada e dentro do campo de refugiados iraquianos e sírios. Muitas das pessoas que ali se encontraram tinham fugido precisamente de zonas que estavam sob controle daquele grupo terrorista.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, revelou que o número de crianças desnutridas na Somália deverá duplicar em 2017, chegando a 1.400.000 e que 275.000 possam mesmo morrer. Nos primeiros 3 meses do ano, o UNICEF assistiu mais de 56 mil crianças, um número 88% maior do que o relativo ao mesmo período do ano passado. A cólera e a diarreia foram as doenças infantis mais mortais durante a crise da fome na Somália em 2011, na qual 270 mil pessoas morreram. Em 18 meses, metade delas eram crianças. Cerca de 615 mil pessoas, na sua maior parte mulheres e crianças, foram deslocadas por causa da seca desde novembro de 2016, juntando-se ao 1 milhão de deslocados, anteriormente, disse um porta-voz das Nações Unidas.
Os gastos militares africanos registram finalmente uma redução depois de uma década de aumentos, diz um novo relatório especializado. O relatório global sobre gastos militares indica que a redução registrada em África desce à baixa do preço do petróleo. Entre os países afetados estão Angola e o Sudão do Sul. Em 2016, a África reduziu os gastos em 1,3% em relação aos 37,9 mil milhões de dólares do ano anterior. Mas nem todos os países africanos reduziram os gastos. O Botswana, por exemplo, viu os gastos subirem 40% para cerca de 152 milhões de dólares. A Nigéria aumentou os gastos em 1,7% para 1,7 mil milhões de dólares. Globalmente, os gastos militares correspondem a 2,2% do produto interno bruto, o mesmo que sejam 227 dólares por pessoa.
De acordo com um jurista moçambicano, a saída do país de Neni Satar, que gozava de liberdade condicional depois de ter sido julgado e condenado pelo envolvimento na morte do jornalista Carlos Cardoso, é uma autêntica mancha na justiça moçambicana, que agora se encontra refém da boa vontade das autoridades britânicas para conseguir a sua extradição. Ramos Miguel.
A Procuradoria-Geral da República emitiu um mandado internacional de captura contra Neni Satar, acusando-o de ter organizado uma associação criminosa para o rapto de indivíduos cujo resgate envolvia avultadas somas. Moçambique não tem nenhum instrumento jurídico que possa usar para conseguir a extradição de Neni Satar, que, segundo se afirma, está em Londres, capital britânica. O jurista Egídio Plácido diz que, tendo em conta esta realidade, são dois os cenários que se abrem, o primeiro dos quais passa pela expulsão do Neni Satar do Reino Unido.
Mas o processo de expulsão é um ato administrativo. Nesse caso, a administração pública inglesa deve expedir esse ato administrativo por forma a tirar o Neni do seu território. O outro, talvez, seria a deportação, mas a deportação também prevê algumas situações para que haja deportação. Ele tem que estar numa situação irregular no país onde ele estiver, ou tenha também alterado as circunstâncias que o levaram a estar no Reino Unido. Portanto, só nessas situações é que pode haver a saída dele fora do Reino Unido. Caso contrário, agora ficamos a depender da vontade da justiça do Reino Unido. Não querendo, significa que esse mandado de captura internacional pode não surtir nenhum efeito.
Mas, na sua opinião, como é que Neni Satar sai de Moçambique, uma vez que ele estava em liberdade condicional?
A visão que eu tenho é que esta é a mancha negra da justiça moçambicana, que muito podia fazer para respeitar, pelo menos, a memória das pessoas que Neni fez mal, que é particularmente o jornalista Carlos Cardoso e outras infrações que este cidadão terá cometido. Portanto, este é um processo muito estranho, é um processo que há muita gente, particularmente ligada ao sistema judiciário, que está envolvida em tudo isto e que dificulta que as pessoas tenham liberdade de, na verdade, tomar as decisões que se aceitam mais assertivas a esta altura.
Neni Satar está fora de Moçambique desde que lhe foi concedida a liberdade condicional em 2014, após ter cumprido metade dos 24 horas de prisão por ter sido um dos mandantes do assassinato do jornalista Carlos Cardoso no ano 2000. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Ainda em Moçambique, a procura de energia elétrica tende a aumentar a cada dia que passa na província de Nampula, mas a resposta por parte da empresa de eletricidade de Moçambique continua abaixo das demandas. Os habitantes exigem uma melhor qualidade de energia. A empresa denuncia, entretanto, roubos e vandalização das linhas de transporte por desconhecidos. Adina Soalé.
Mesmo com a entrada em funcionamento no ano passado da central termoelétrica flutuante na cidade portuária de Nacala, que reduziu a sobrecarga sobre a linha centro-norte, a população queixa-se da má qualidade da energia elétrica. Há oscilações, sobretudo na hora de ponta.
A própria intensidade da corrente nos bairros. É, por exemplo, na zona de Maruilcabim, no bairro de Namutequiliwa, a qualidade da energia fornecida naquele bairro não é das melhores. Se formos a comparar vela e a corrente que lá chega, mais vale usar vela do que usar a luz da própria corrente elétrica.
Lá nos bairros, onde está a outra parte do cidadão, tem notado frequentemente não ter qualidade.
Francisco Assitomo, representante da EDM Norte, reconhece a precariedade da energia fornecida às populações e avança que a empresa está a fazer um esforço para melhorar a situação. O Assitomo diz haver vários projetos em curso, nomeadamente a construção de uma central de emergência em Nacala e uma subestação no posto administrativo de Namialo, entre outros.
Nós já temos a entrada da central térmica flutuante de Nacala, por isso que baixou o volume de energia que veio transferida da GACB para a região norte, baixou. Houve contribuição da central térmica de Nacala, por isso que o total é mais superior em relação ao ano 2015. E o ano 2015, se estamos recordados, foi o ano que tivemos problemas em Mocuba. Ficamos praticamente um mês sem energia. Daí que o volume de energia total recebida foi menor em relação ao 2016. Para 2017, ainda estamos no primeiro trimestre, estamos a falar no mês de janeiro, fevereiro, março, e estamos a ver que a contribuição da HCB é menor em relação à contribuição da Carpal.
Face aos roubos e à vandalização de infraestruturas, a empresa está também a sensibilizar as populações locais a denunciar em qualquer caso. Com cerca de 5 milhões de habitantes, a maior parte a residir na zona rural, a energia elétrica na zona rural em Nampula permanece ainda como um sonho para as famílias. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
Obrigado, Adina Soalehe. Vamos passar agora à Guiné-Bissau, onde 19 crianças foram recuperadas em Dakar, a capital senegalesa, numa operação conjunta entre o governo guineense e as organizações sociais que lutam pela defesa dos direitos das crianças. O Senegal aprovou no ano passado uma lei proibindo a circulação de crianças pedintes em Dakar. Desde então, as organizações guineenses têm-se desdobrado na identificação e repatriamento das crianças guineenses que ainda se encontram no país vizinho e que já não têm contactos com os seus familiares em Bissau. Lá se encaixa.
São as chamadas crianças talibãs enviadas para a busca do conhecimento, mas que acabam por serem empurradas para as ruas de Grande Dakar pelos seus mestres corânicos em nome de assegurar o pão do dia. E todos os dias têm que entregar entre 700 a 1000 francos CFA, ou seja, entre 1 a 2 dólares americanos por cada criança. Uma história reproduzida à Voz América pela presidente do Instituto da Mulher e Criança, Nima Cissé, enquanto caminhava numa das tabancas do interior do país à procura dos das crianças repatriadas.
São obrigados a levantar cedinho para ir à cidade, né, ir fazer pedidos para poder conseguir o dinheiro. E o mestre determinou o montante que eles deviam entregar todos os dias, e quem não entregar o montante determinado, que era 1000 francos, ou então 700 francos diariamente, que a criança vai ser maltratada.
Antes da chegada das crianças no último fim de semana, as autoridades guineenses e organizações vocacionárias já tinham a lista contendo nomes e localização dos respectivos pais. A preocupação agora tem a ver com as suas reintegrações nas respectivas comunidades rurais e, sobretudo, no ensino, sublinha ainda a presidente do Instituto da Mulher e Criança.
Através do nosso ministério, fizemos uma carta aos Ministérios da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, para poder apoiar aquelas crianças, para poder ser dados nas próprias tabancas e também a nível do licenciamento, para poderem tentar, né, aquelas crianças a isenção, para poderem ter acesso ao registro e nas escolas também, para poderem ter lugares isentados da propina de certos critérios do Ministério da Educação. E no hospital também fizemos a mesma coisa, para poder receber a criança quando tenha um ou outro problema, para poderem receber e dar um tratamento.
Informações apontam a existência de muitas crianças a deambularem nas principais ruas de Dakar, mesmo com a lei em vigor. O que, segundo o secretário executivo da AMIC, Laudelino Medina, impulsionou a adoção de um plano de emergência de retorno das crianças. Trata-se de um plano que está a ser desenvolvido conjuntamente com o Instituto Nacional da Mulher e Criança. Ouvido pela Voz América, o secretário executivo da Associação dos Amigos das Crianças revelou, por outro lado, que um dos problemas que a sua organização enfrenta está ligado à garantia da alimentação das crianças nos centros de acolhimento.
Se nós depararmos com a situação de 10 crianças, desbloqueiam um bolo que nem sequer cobre todas, portanto, as necessidades no âmbito da operação, que começa desde a identificação da criança, pesquisa, viagem de retorno, acolhimento e alimentação no centro, as questões de higiene, de saúde, roupas, portanto, e mesmo a reintegração na família, viagens e projetos de vida, com vista a permitir, de facto, uma reinserção durável.
Era o secretário executivo da Associação dos Amigos das Crianças, Laudelino Medina, sobre as dificuldades que enfrentam na garantia da alimentação nos centros de acolhimento das crianças recuperadas de Dakar, capital senegalesa. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Entretanto, o chefe do governo guineense, Umaro Sissoko Embaló, reuniu-se hoje com alguns representantes da comunidade internacional, nomeadamente das Nações Unidas, da CDAO e da União Africana. O primeiro-ministro guineense tinha também convocado para o mesmo encontro a União para a Mudança e o Partido da Convergência Democrática, mas aquelas formações políticas com representações parlamentares declinaram o convite, alegando não reconhecerem a legitimidade do atual governo. Informações apuradas pela Voz da América indicam que Embaló pretende com estes encontros mostrar a sua vontade na aplicação do acordo com a Conakry, depois da delegação da CDAO, que visitou o país na semana passada, ter revelado que vai pedir à organização regional que imponha sanções aos dirigentes políticos guineenses que não cumprirem o acordo com a Conakry num prazo de 30 dias. Continua sintonizado com a Voz da América, transmitida em português para a África, a partir de Washington. Passagem agora à Angola. 5 dos 17 ativistas angolanos, condenados no ano passado e absolvidos por amnistia presidencial, vão ser agora julgados por ultraje e danos ao património do Estado. A 14ª secção da Sala de Crimes Comuns do Tribunal Provincial de Luanda já começou a notificar os visados para comparecerem a julgamento, Coco Mukuta com os detalhes.
Os 17 ativistas vulgarmente conhecidos por Ravus beneficiaram-se da lei da amnistia que cobria crimes praticados até dia 11 de novembro de 2015. Entretanto, no dia do início do julgamento, a 16 de novembro de 2015, 5 ativistas apresentaram-se no tribunal com escritas nas t-shirts dos serviços penitenciários que trajavam como nenhuma ditadura impedirá o avanço de uma sociedade para sempre. Este país envergonha-me para o mundo e, em dúbio, pro réu. Afonso Matias Banzahanza, Benedito Jeremias, Dito Dali, Icros Samusuku, Luati Beirão e Nuno Alvardala são agora acusados pelo Ministério Público de crimes de ultraje e danos ao património do Estado que não foram cobertos pela amnistia. Benedito Jeremias, Dito Dali, conta que foi informado ao telefone na semana passada por um oficial de justiça do Tribunal Provincial de Luanda que os 5 deverão ser julgados por terem danificado o património público.
Eu perguntei para o senhor qual era a acusação. Ele me disse que eu tinha que estar perante a ele ou diante da notificação para ver qual é a acusação. Mas segundo ele, depois foi precisando de que o crime tem a ver com a destruição do património público. Aquela t-shirt que a gente escreveu, né?
O jurista Albano Pedro é da opinião que todos os crimes cometidos após a data limite dos processos amnistiados podem ser julgados.
O que se pode admitir é a eventualidade destes atos terem sido cometidos fora destes prazos.
Os ativistas tinham sido condenados pelo juiz Januário Domingos José a penas de prisão de 2 anos e 3 meses a 8 anos e 6 meses por atos preparatórios de rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
A administração Trump está a defender uma série de convites para visitar a Casa Branca, feitos a controversos líderes regionais asiáticos, incluindo o presidente filipino Rodrigo Duterte e o primeiro-ministro tailandês Prayut Chan-o-cha. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, defendeu os convites, dizendo que um relacionamento mais próximo com os líderes regionais é importante para forjar um consenso acerca das ambições nucleares da Coreia do Norte.
I think it is an opportunity for us.
Trata-se, disse Sam Spicer, de uma oportunidade para trabalharmos com países da região que podem desempenhar um papel para isolar diplomática e economicamente a Coreia do Norte, os interesses nacionais dos Estados Unidos, a segurança do nosso povo e a segurança dos povos da região são as principais prioridades do presidente, disse o porta-voz da Casa Branca. Organizações de defesa dos direitos humanos criticaram o primeiro-ministro tailandês Prayut Chan-o-cha por ter chegado ao poder através de um golpe de Estado e por limitar os direitos democráticos dos tailandeses. Quanto ao presidente filipino, Rodrigo Duterte, é criticado pelo uso excessivo da força na luta contra o tráfico de drogas. Robert Manning, um analista do Atlantic Council, disse à Voz da América que Duterte é um dirigente importante na região e que é do interesse americano recuperar as relações bilaterais, apesar dessa tarefa poder ser difícil.
I know that, frankly, Duterte,
disse Manning, na realidade tem um desdém visceral pelos Estados Unidos. Acho que isso deriva do nosso passado colonial no seu país. Apesar disso, Manning acha que o líder filipino pode vir a ser útil para manter em xeque a Coreia do Norte. Aqui em Washington, Voz da América, cientistas dizem que a região africana do Sahel tem algumas das tempestades mais poderosas do planeta, muitas vezes causam cheias e doenças. Um novo estudo diz que as mudanças climáticas triplicaram as tempestades. Amâncio Miguel.
Nos últimos 35 anos, as tempestades triplicaram e o Sahel registra frequentemente cheias e doenças derivadas de problemas de saneamento. O Sahel é uma região semiárida que engloba 10 países da África Ocidental e do Norte. Vai do Senegal ao Sudão do Sul. A Organização das Nações Unidas diz que a região tem desafios que vão desde a pobreza, rápido crescimento da população, crise alimentar, a conflitos armados e violência. Este ano, diz a Organização das Nações Unidas, cerca de 30 milhões de pessoas não terão o suficiente para comer. E os cientistas afirmam que as mudanças climáticas complicam tudo ao afetar a temperatura. Uma tempestade extrema ocorrida em 2009, com 260 milímetros de chuva em poucas horas, colocou 150 mil pessoas de Ouagadougou, a capital do Burkina Faso, fora das suas casas. As tempestades são designadas por especialistas como sistemas convectivos de mesoscala. O professor Christopher Taylor, que estuda o fenómeno, diz que são motores meteorológicos que usam a umidade na atmosfera como combustível. Taylor, meteorologista do Centro para a Ecologia e Hidrologia na Inglaterra, liderou uma pesquisa internacional sobre a relação entre a subida de temperatura e as tempestades do Sahel.
O Sahara Desert has been warming up very rapidly in response to greenhouse gas emissions.
Ele diz que o deserto do Sahara tem estado a aquecer rapidamente em resposta às emissões de gás de efeito de estufa de todo o mundo, e tal mudou a diferença das temperaturas em África. No final, o aquecimento torna as tempestades mais severas, diz o professor Taylor. A frequência de tempestades triplicou nos últimos anos. As tempestades matam o gado, destroem as chambas, o que torna a vida difícil para a população. O especialista Taylor diz que o seu estudo irá ajudar, por exemplo, a cidade de Ouagadougou, capital do Burkina Faso, na adaptação às mudanças climáticas. Os cientistas dizem que a adaptação é importante porque as mudanças climáticas irão continuar e as tempestades no Sahel serão mais severas. A agricultura será mais resiliente se as plantas forem capazes de resistir às tempestades.
Obrigado, Márcio Miguel. Aqui, Washington, esta é a Voz da América. A Grã-Bretanha quer fortalecer as relações comerciais com a África após sair da União Europeia, mas diz-se que esse plano poderá enfrentar resistência por parte de muitos africanos. De novo, Márcio Miguel.
A Grã-Bretanha pretende usar a sua histórica ligação com a África para fortalecer o comércio. O seu secretário de Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, disse que as antigas colónias serão os primeiros por contactar. Johnson esteve recentemente no Uganda.
We are re-entering the Commonwealth, re-entering the rest of the global economy.
Ele disse que a Grã-Bretanha está novamente a entrar para a Commonwealth e para a economia global. Para o retorno, já foi por muitos designado Império 2.0 na Grã-Bretanha. Mas em muitas antigas colónias, as memórias da presença britânica continuam a levantar sentimentos mistos, disse o parlamentar conservador britânico Kwasi Kwarteng.
My own family is from West Africa, Ghana, which is a Commonwealth country, was a former
Kwasi
colony.
Explica que a sua própria família é da África Ocidental, concretamente do Ghana, que é um país da Commonwealth e antiga colónia britânica, e as pessoas continuam com sentimentos mistos sobre o império e a tentativa de retornar a esse passado é completamente ridícula, mas pode-se usar a relação criada durante anos. O legado do Império Britânico é ainda muito debatido, passadas décadas após seu colapso. Na África do Sul, por exemplo, estatuetas do colono Cecil Rhodes foram derrubadas em 2015. E apesar de atrocidades como a supressão do levantamento dos Mau Mau no Quênia na década de 1950, Kwarteng acredita que a relação criada nos dias do Império irá ajudar nas relações comerciais. Mas há também críticas quanto ao volume de trocas comerciais e analistas esperam que o cenário mude. A Grã-Bretanha importa de África bens orçados em cerca de 97 mil milhões de dólares e a África importa do Reino Unido bens no valor de 21 mil milhões de dólares. A decisão sobre o impulso de negócios com a África será tomada após a finalização da saída da Inglaterra da União Europeia. E os países africanos preparam-se para discutir os benefícios dessa cooperação.
Aqui em Washington, Voz da América, o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, foi ontem vaiado quando procurava discursar perante uma grande audiência sindical Analistas dizem que isso é sinal da profunda degradação do ambiente no seio do Congresso Nacional Africano e crescente isolamento de Zuma.
À chegada ao local da intervenção ligada ao 1 de maio em Bloemfontein, na província do Free State, Jacob Zuma foi saudado por uma parte dos trabalhadores, mas a maioria seguiu cantando palavras de ordem contra ele. O cenário forçou Zuma a abandonar o local sem pronunciar uma única palavra. Os organizadores abortaram o evento. No passado, ações similares eram protagonizadas pela oposição e grupos anti-Zuma, mas desta feita vieram de membros do Congresso dos Sindicatos Sul-Africanos, na maioria apoiantes do seu partido, o ANC, Congresso Nacional Africano. Somadoda Fikene, analista político, diz que, no seio do ANC, há uma crescente pressão para afastar Zuma do poder, acusado em tantos casos de corrupção.
If ANC can begin to imagine a post-Zuma ANC,
para Fikene, se o ANC começar a imaginar a era pós-Zuma, a África do Sul irá começar a habituar-se da ideia de ter outro partido no poder, e isso é o que se paga em política, quando não há uma reflexão em torno das fragilidades de um presidente. A presidência da África do Sul não emitiu nenhum comunicado sobre o incidente de ontem, mas o chefe do ANC na província de Free State, S. Mahashule, continua a dizer que não há nenhuma forma de afastar Zuma, cujo mandato termina em 2019.
The ANC says this is the man who must be leading the country in our masses.
Mahashule disse que para o ANC, Zuma deverá dirigir o país, pois foi votado e não há nenhuma forma para afastá-lo. Mas o incidente de segunda-feira revela a tensão entre os aliados do ANC, os sindicalistas da COSATU e o Partido Comunista. Ambos pediram publicamente a demissão de Zuma após a controversa remodelação do seu governo recentemente. Analistas dizem que a aliança ajudou o ANC a ganhar as eleições desde 1994, mas hoje as relações estão em risco. No Dia do Trabalhador, o evento da oposição teve uma grande aceitação.
We are very inspired and we will sustain their effort.
O porta-voz do Partido Combatentes para a Liberdade Económica, Mbuyiseni Ntlozi, aproveitou a ocasião para reafirmar que o seu partido está inspirado para afastar Zuma no Parlamento. O Tribunal Constitucional está a analisar um pedido da oposição para que a moção contra Zuma seja no sistema de voto secreto. O ANC tem a maioria no Parlamento, mas os analistas dizem que o voto secreto irá permitir que membros do partido aliem-se à oposição para afastar Jacob Zuma.
E tempo agora para a página desportiva com o Álvaro Lugerda.
A informação desportiva desta terça-feira está concentrada no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, onde a equipa local recebe o seu rival da cidade, o Atlético. As duas equipas defrontam-se dentro de momentos para a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Os merengues perseguem um objetivo que nenhuma formação alcançou na atual era da Liga dos Campeões, vencer a prova por 2 anos consecutivos. O Clássico de Madrid vai ser disputado pela 4ª edição consecutiva da Liga dos Campeões. As equipes defrontaram-se nas finais de 2014 e 2016, além dos quartos de final de 2015. Em todos os jogos, o Real Madrid foi o melhor. A imprensa espanhola revela, por outro lado, que a direção do Real Madrid tem 44 milhões de dólares para dividir pelos jogadores, técnicos, equipes de formação e empregados do clube se conquistarem a Liga dos Campeões e o campeonato, algo que não acontece há quase 60 anos. E a propósito do Atlético de Madrid, embora Antoine Griezmann tenha afirmado que não pretende sair na próxima temporada do clube, a imprensa inglesa garante que o Manchester United irá ativar a cláusula de rescisão para garantir o jogador. O Daily Mail escreve hoje que, para além dos 120 milhões de dólares referentes à cláusula de rescisão, os Red Devils vão oferecer ao jogador um salário anual de 19 milhões de dólares, que faria o francês o jogador com o maior salário na Inglaterra e um dos mais valiosos do mundo. Aqui nos Estados Unidos, o sueco Zlatan Ibrahimovic foi operado com sucesso ao joelho direito após ter rompido os ligamentos do mesmo joelho no encontro com o Manchester United e o Anderlecht para a Liga Europa. Zlatan Ibrahimovic foi operado com sucesso e irá recuperar por completo esta lesão não dita o fim da sua carreira, anunciou o manager do atleta Raiola após a cirurgia que teve lugar no Departamento Médico da Universidade de Pittsburgh, como disse anteriormente aqui nos Estados Unidos. Em Cabo Verde, um caso de justiça desportiva está a agitar o país futebolístico e pode chegar à FIFA. Depois de ter praticamente conquistado o Campeonato Regional de São Vicente, a Associação Académica do Mindelo viu a Federação retirar-lhe 15 pontos por, alegadamente, ter feito alinhar o jogador de forma irregular. Com esta decisão, o mindelense tricampeão em título a nível regional e nacional vence a prova, mas a Académica promete recorrer à FIFA se for necessário. No handebol angolano, o dinamarquês Morten Sobak, recentemente campeão africano pelo 1 de agosto, pode ser o próximo técnico da seleção nacional. O treinador conduziu pela primeira vez o Brasil ao título mundial em handebol feminino em 2013 e deve agora ocupar a vaga deixada pelo angolano Felipe Cruz. E para terminar na NBA, os Cleveland Cavaliers, campeões em título, venceram os Toronto Raptors por 116-105 no primeiro jogo das meias-finais da Conferência Este da prova, em partida disputada na noite de ontem. Na Conferência Oeste, os Houston Rockets entraram a vencer nas meias-finais depois de baterem os San Antonio Spurs por 126-99. Foi assim o desporto. Amanhã há mais.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com Mâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no site www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. E também estamos no WhatsApp, através do número mais 1-908-652-4584. Só neste momento, 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. É mais Miguel ao microfone, nesta terceira e última parte da emissão. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o Suleiman Tarawale. Os gastos militares africanos registram finalmente uma redução depois de uma década de aumentos, diz um novo relatório especializado. Este relatório global sobre gastos militares indica também que a redução registrada em África deve-se à baixa do preço do petróleo. O Unicef diz que o número de crianças desnutridas na Somália deverá duplicar este ano, atingindo 1 milhão e 400 mil e 265 mil crianças poderão perder a vida. Estas algumas das notícias que iremos apresentar ao longo desta emissão, na qual também falaremos da saúde na página específica, portanto falaremos de asma, que hoje também é o Dia Mundial da Sensibilização para esta doença. E no final teremos o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. Vamos agora a Bissau. O chefe do governo guinense, Umaro Sissoko Embalo, reuniu-se nesta terça-feira, dia 2, com alguns representantes da comunidade internacional, nomeadamente das Nações Unidas, da Comunidade dos Estados da África Ocidental e da União Africana. O primeiro-ministro também tinha convocado para o mesmo encontro a União para a Mudança, UIM, e o Partido de Convergência Democrática, PCD, mas estas formações políticas com representação parlamentar declinaram o convite, alegando não reconhecer a legitimidade do atual governo liderado por Embalo. Informações apuradas pela Voz da América indicam que Embalo pretende, com estes encontros, mostrar a sua vontade na implementação do Acordo de Conakry, depois da delegação da CDAO, que é a Comunidade dos Países da África Ocidental, que visitou o país na semana passada, ter revelado que vai pedir à organização regional que imponha sanções aos dirigentes políticos guinenses que não cumprirem o Acordo de Conakry, isto num prazo de 30 dias. De regresso a Bissau, já se encontra também o Presidente da República, depois de um périplo por 4 países africanos, mas cujos detalhes a presidência não revelou. José Mário Vaz tinha previsto encontrar-se com os seus homólogos da República do Congo, da Libéria, Costa do Marfim e Guiné-Conakry. Entretanto, 4 dos 5 partidos com assento parlamentar enviaram na segunda-feira uma carta ao Presidente da República, na qual instam José Mário Vaz a adotar de imediato disposições indispensáveis à urgente implementação do Acordo de Conakry, respeitando a letra e o espírito do mesmo, e que proceda a nomeação de Dr. Augusto Olivais, nome de consenso obtido em Conakry, no sentido de dar início à plena implementação do Acordo de Conakry e assim garantir o normal funcionamento das instituições da República. A carta a que a Voz da América teve acesso é assinada pelos presidentes do PAIGC, do PCD, do PND e do UEM, que reiteram toda a disponibilidade em contribuir na busca de uma solução definitiva para a crise que assola aquele país. 14 horas 4 minutos, esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão em língua portuguesa a partir de Washington. Em termos de notícias, continuamos com histórias relacionadas à Guiné-Bissau. 9 crianças foram recuperadas em Dakar, a capital do Senegal, numa operação conjunta entre o governo guinense e organizações sociais que lutam pela defesa dos direitos da criança. O Senegal aprovou no ano passado uma lei que proíbe a circulação de crianças pedintes nas ruas de Dakar. Desde então, as organizações guinenses têm se desdobrado na identificação e repatriamento de crianças guinenses que ainda se encontram num país vizinho e que já não têm contacto com seus familiares em Bissau, de onde reporta o Lassana Kassama.
São as chamadas crianças talibés enviadas para a busca do conhecimento, mas que acabam por serem empurradas para as ruas de Grande Dakar pelos seus mestres corânicos em nome de assegurar o pão do dia. E todos os dias têm que entregar entre 700 a 1000 francos de fiel, ou seja, entre 1 a 2 dólares americanos por cada criança. Uma história reproduzida à Voz América pela presidente do Instituto da Mulher e Criança, Nima Cissé, enquanto caminhava numa das tabancas do interior do país à procura dos das crianças repatriadas.
São obrigados a levantar cedinho para ir à cidade, né, ir fazer pedidos para poder conseguir o dinheiro. E o mestre determinou o montante que eles deviam entregar todos os dias, e quem não entregar o montante determinado, que era 1000 francos, ou então 700 francos diariamente, que a criança vai ser maltratada.
Antes da chegada das crianças no último fim de semana, as autoridades guineenses e organizações vocacionárias já tinham a lista contendo nomes e localização dos respectivos pais. A preocupação agora tem a ver com as suas reintegrações nas respectivas comunidades rurais e, sobretudo, no ensino, sublinha ainda a presidente do Instituto da Mulher e Criança.
Através do nosso ministério, fizemos uma carta aos Ministérios da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, para poder apoiar aquelas crianças, para poder ser dados nas próprias tabancas e também a nível do recenseamento, para poderem tentar, né, aquelas crianças a isenção, para poderem ter acesso ao registro e nas escolas também, para poderem ter lugares isentados da propina de certos critérios do Ministério da Educação. E no hospital também fizemos a mesma coisa, para poder receber a criança quando tenha um ou outro problema, para poderem receber e dar um tratamento.
Informações apontam a existência de muitas crianças a deambularem nas principais ruas de Dakar, mesmo com a lei em vigor. O que, segundo o secretário executivo da AMIC, Lautelino Medina, impulsionou a adoção de um plano de emergência de retorno das crianças. Trata-se de um plano que está a ser desenvolvido conjuntamente com o Instituto Nacional da Mulher e Criança. Ouvido pela Voz América, o secretário executivo da Associação dos Amigos das Crianças revelou, por outro lado, que um dos problemas que a sua organização enfrenta está ligado à garantia da alimentação das crianças nos centros de acolhimento.
Se nós depararmos com a situação de 10 crianças, desbloqueiam um bolo que nem sequer cobre todas, portanto, as necessidades no âmbito da operação, que começa desde a identificação da criança, pesquisa, viagem de retorno, acolhimento e alimentação no centro, as questões de higiene, de saúde, roupas, portanto, e mesmo a reintegração na família, viagens e projetos de vida, com vista a permitir, de facto, uma reinserção durável.
Era o secretário executivo da Associação dos Amigos das Crianças, Laudelino Medina, sobre as dificuldades que enfrentam na garantia da alimentação nos centros de acolhimento das crianças recuperadas de Dakar, capital senegalesa. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Muito obrigado, Lassana. E a situação das crianças guinenses que andavam nas ruas de Dakar como pedintes. Vamos agora a Moçambique, onde, de acordo com um jurista local, a saída daquele país de Omad Asif Abdul Sattar, mais conhecido por Nini Sattar, que gozava de liberdade condicional após ter sido julgado e condenado por envolvimento na morte do jurista Carlos Cardoso em uma mancha na justiça, que agora está refém da boa vontade das autoridades britânicas para conseguir a sua extradição. Ramos Miguel reporta.
A Procuradoria-Geral da República emitiu um mandado internacional de captura contra Nini Sattar, acusando-o de ter organizado uma associação criminosa para o rapto de indivíduos cujo resgate envolvia avultadas somas. Moçambique não tem nenhum instrumento jurídico que possa usar para conseguir a extradição de Nini Sattar, que, segundo se afirma, está em Londres, capital britânica. O jurista Egídio Plácido diz que, tendo em conta esta realidade, são dois os cenários que se abrem, o primeiro dos quais passa pela expulsão do Nini Sattar do Reino Unido.
Mas o processo de expulsão é um acto administrativo. Nesse caso, a administração pública inglesa deve expedir esse ato administrativo por forma a tirar o Nini do seu território. O outro, talvez, seria a deportação, mas a deportação também prevê algumas situações para que haja deportação. Ele tem que estar numa situação irregular no país onde ele estiver, ou tenha também alterado as circunstâncias que o levaram a estar no Reino Unido. Portanto, só nessas situações é que pode haver a saída dele fora do Reino Unido. Caso contrário, agora ficamos a depender da vontade da justiça do Reino Unido. Não querendo, significa que esse caso mandado de captura internacional pode não surtir nenhum efeito.
Mas, na sua opinião, como é que Nini Sattar sai de Moçambique, uma vez que ele estava em liberdade condicional?
A visão que eu tenho é que esta é a mancha negra da justiça moçambicana, que muito podia fazer para respeitar, pelo menos, a memória das pessoas que Nini fez mal, que é particularmente o jornalista Carlos Cardoso e outras infrações que este cidadão terá cometido. Portanto, este é um processo muito estranho, é um processo que há muita gente, particularmente ligada ao sistema judiciário, que está envolvida em tudo isto e que dificulta que as pessoas tenham liberdade de, na verdade, tomar as decisões que se aceitam mais assertivas a esta altura.
Nini Sattar está fora de Moçambique desde que lhe foi concedida a liberdade condicional em 2014, após ter cumprido metade dos 24 anos de prisão por ter sido um dos mandantes do assassinato do jornalista Carlos Cardoso no ano 2000. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Este é um assunto certamente que continuaremos a cobrir. Agora, Angola, quando são 14 horas e 10 minutos, horas de Washington. A União Europeia manifestou o seu desejo em monitorar o processo eleitoral em Angola antes do arranque da campanha prevista para 23 de julho. A informação foi avançada aos jornalistas pelo porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral de Angola, Júlia Ferreira, depois de um encontro entre o presidente daquele órgão, André da Silva Neto, e uma delegação da União Europeia, realizada hoje em Luanda. Nos termos da lei, é permitido que a Comissão Nacional de Eleições, o Presidente da República, a Assembleia Nacional e o Tribunal Constitucional indiquem convidados internacionais para participar no processo de observação eleitoral. Mas tudo isso obedece aos prazos que estão estabelecidos na lei, adiantou Ferreira, explicando que cabe ao plenário da Comissão Nacional de Eleições decidir sobre a pretensão da União Europeia. Tal prerrogativa deve-se ao facto, esclareceu a porta-voz, de que a observação eleitoral só inicia com o arranque da campanha eleitoral e termina com a publicação dos resultados definitivos. As entidades ou individualidades interessadas em acompanhar as eleições devem estar legalmente credenciadas antes de 23 de julho, o dia de início da campanha eleitoral. A delegação da União Europeia encontra-se no país para contactos com autoridades governamentais, partidos políticos, coligações de partidos e sociedade civil. Agora, novamente, o Eduardo Ferro para falar da economia e, para começar, Moçambique.
O Banco Mundial adotou uma nova estratégia para Moçambique que prevê um financiamento indicativo de 1,7 mil milhões de dólares a serem desembolsados a uma média de 410 milhões de dólares durante 4 anos. A estratégia está centrada num conjunto de objetivos que refletem o plano quinquenal do governo moçambicano, as prioridades de desenvolvimento identificadas no diagnóstico do Grupo Banco Mundial e as vantagens comparativas da instituição. Um comunicado divulgado em Maputo informa que o reinício do apoio ao orçamento do Estado, interrompido na sequência da revelação das dívidas ocultas, dependerá dos progressos de Moçambique no restabelecimento da sustentabilidade da dívida e de um quadro orçamental e macroeconómico adequado. O diretor do Banco Mundial para Moçambique, Marco Lundell, é citado no comunicado afirmando que esta nova estratégia é aprovada numa altura crucial para Moçambique, pois o país precisa de preparar-se e colocar-se como um país rico em recursos e começar a desenvolver uma economia mais diversificada e mais produtiva. A Agência Japonesa de Cooperação Internacional vai participar com 31 milhões de dólares para que a Administração Nacional de Estradas de Moçambique possa lançar os concursos de reconstrução de 3 pontes na província de Cabo Delgado, no norte do país. Nos termos do acordo, as obras vão ser feitas ao longo da Estrada Nacional 380, com 2 pontes sobre o rio Messalo e outra sobre o rio Mapoeva. A reconstrução das 3 pontes vai permitir, além de dinamizar a economia da província, promover o desenvolvimento da rede de estradas entre o centro e o norte do país, bem como para os países vizinhos, através do corredor de Nacala, na província setentrional de Nampula. O apoio para a reconstrução das pontes resulta de acordos estabelecidos durante a visita do presidente moçambicano Filipe Nyusi ao Japão, em março passado. E por último, nesta página económica, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,29 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente Donald Trump tem recebido apreciações diferentes ao completar os seus primeiros 100 dias no cargo, um período em que tradicionalmente se faz avaliação do presidente desde Franklin Roosevelt, que na altura teve de avançar com medidas urgentes para combater a Grande Depressão, isto em 1933. Alguns presidentes tiveram um começo muito produtivo do que Donald Trump, mas as primeiras vitórias ou fracassos nem sempre constituem indicador de sucesso ou insucesso para o mandato. Toda a história com Álvaro Lugero Andrade.
Para marcar os seus primeiros 100 dias na Casa Branca, Donald Trump realizou um comício em estilo de campanha em Harrisburg, na Pensilvânia, com apoiantes que o acompanharam na sua corrida à presidência americana.
To reflect on an incredible journey together and to get ready for the great, great battles to come.
Para refletir sobre uma viagem incrível juntos e preparar para as grandes, grandes batalhas que estão por vir e que vamos ganhar em todos os casos, ok? Nós ganharemos, disse Trump aos seus apoiantes. O presidente assinou nesses 100 dias muitos decretos presidenciais para satisfazer os seus círculos mais próximos. Noutros, tem lutado fortemente para aprovar a sua agenda no Congresso, nomeadamente a lei sobre os cuidados de saúde. Os republicanos, entretanto, continuam a garantir o apoio ao presidente, mas com algumas reservas, como diz o líder da maioria do Senado, Mitch McConnell.
I like the strike in Syria. I like the bunker buster bomb in Afghanistan. I like the more assertive foreign policy.
Eu gosto do ataque à Síria. Eu gosto da bomba no Afeganistão. Eu gosto da política externa mais assertiva. Mas, como eu disse repetidamente, não sou um grande fã dos hábitos de twittar do presidente, explicou o líder no Senado. Para os democratas, por outro lado, Donald Trump tem sido uma fonte de protesto e resistência. Isso provavelmente continuará, afirma o líder democrata no Senado, Chuck Schumer.
The president's my way or the highway approach is one of the main reasons he has to show little on healthcare and show.
A abordagem do presidente, a minha via ou a autoestrada, usando um ditado americano, é uma das principais razões de porque ele tem pouco a mostrar sobre a lei dos cuidados de saúde e também pouco a mostrar nos seus primeiros dias no cargo, sublinhou Schumer. O padrão para os primeiros 100 dias mais importantes foi definido por Franklin Roosevelt, que chegou ao poder no auge da Grande Depressão em 1933. Os republicanos Ronald Reagan e George W. Bush
e os democratas John Kennedy e Bill Clinton superaram os primeiros tropeços presidenciais para depois construírem um recorde de conquistas. Donald Trump pode necessitar de algumas vitórias em breve para reverter os seus baixos índices de aprovação, diz o analista William Galston.
Success breeds success, and failure tends to breed failure because once you've demonstrated weakness,
o sucesso gera sucesso e falha gera falha, porque uma vez que você demonstra fraqueza, os seus inimigos podem estar mais ansiosos para o enfrentar e os seus amigos podem sentir-se menos seguros para formar alianças, explica Galston. Outra analista da Brookings Institution, Sarah Brinder, considera que Donald Trump trabalhou muito para manter a sua base política. Historicamente, os presidentes ganham um impulso político forte no início do mandato, explica o historiador Richard Norton Smith.
The greatest single danger that the modern presidency confronts is the risk of overexposure.
O maior perigo que a presidência moderna enfrenta é o risco da superexposição. Não por causa de algo particularmente que o presidente faz ou não faz, mas é simplesmente a incrível cobertura de saturação que qualquer Casa Branca gera nesses dias, explica Smith. Presidentes bem-sucedidos como Roosevelt, Kennedy e Reagan foram capazes de ampliar a sua base de apoio durante o mandato. E para observadores, este deve ser o maior desafio que aguarda Donald Trump nos próximos 4 anos. O republicano nunca foi uma unanimidade nos americanos. No entanto, os primeiros 100 dias da sua presidência obtiveram a pior aprovação, já observada pelo Instituto Gallup, que conduz essa avaliação desde a Segunda Guerra Mundial. A aprovação de Trump é de 41%, a mais baixa até do que a reservada Bill Clinton, então detentor do pior desempenho para o mesmo período, que foi de 55%. Assim terminamos a rubrica Política na América, aqui na Voz da América Hoje, com a apresentação de Álvaro Ruggero Andrade.
h 20 em Washington, esta é a emissão da Voz da América em português.
Amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde e hoje vamos falar de asma, porque é o Dia Mundial da Asma, e vamos também falar de desporto e dos jovens americanos. Convosco está Ana Guedes. Como dissemos, hoje é o Dia Mundial da Asma. A asma é uma doença respiratória crónica que afeta 300 milhões de pessoas em todo o mundo. Ataca as vias respiratórias e quando as vias aéreas superiores estão inflamadas e são expostas, as estímulos diversos reagem e ficam obstruídas, o que vai limitar o fluxo de ar, a produção de muco e o aumento da inflamação dessas vias. Entre os sintomas mais comuns da asma está a pieira recorrente, a tosse, que à noite é pior. Outro sintoma é um aperto no peito e dificuldade em respirar. A asma parece ter origem numa conjugação de fatores ambientais e genéticos do meio ambiente. Os prevaricadores são os ácaros domésticos, como por exemplo o pó dentro das nossas casas, baratas, o pólen das flores, o pelo de animais, o fumo do tabaco, a poluição do ar, irritantes químicos, o exercício físico, isso mesmo também pode causar asma, e certos medicamentos. A asma pode ser difícil de diagnosticar. Podem passar alguns anos e vários episódios até que o médico consiga perceber que aquela pieira não é de um resfriado, a tosse não é de uma constipação, mas é sim asma. Por isso se faz exames como a medição do ar nos pulmões e usam-se broncodilatadores para ver se o problema se resolve. Se resolver, é provavelmente um caso de asma. Embora não haja cura para a asma, a forma de a controlar, para além de evitar estarmos expostos aos fatores que podem desencadeá-lo, como o pó das casas, o pólen, etc., usa-se medicamentos que têm como primeira função impedir um ataque. São os de ação preventiva. Mas caso haja um ataque de asma, usam-se broncodilatadores de curta duração que servem para desobstruir as vias respiratórias e permitir assim a passagem de ar. São inaladores e nebulizadores. Para muitas pessoas, o tratamento preventivo é para toda a vida. Se os jovens americanos praticassem o mínimo de desporto ou exercício físico recomendado, poder-se-iam poupar vários bilhões de dólares em despesas médicas ao longo de toda a vida e, segundo o estudo publicado esta semana pela revista Health Affairs. Atualmente, se apenas 32% das crianças americanas dos 8 aos 11 anos faz o mínimo de exercício requerido, ou seja, 25 minutos três vezes por semana, isto segundo os autores deste trabalho. Se esta proporção aumentasse para 50%, os Estados Unidos poderiam economizar 21,9 mil milhões de dólares em assistência de saúde para toda a vida, afirmam os pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins. E caso fossem todos os jovens americanos desta faixa etária, ou seja, 100%, e a 100% fizessem 25 minutos de desporto três vezes por semana, poderiam ser economizados 62,3 mil milhões de dólares, com 1,2 milhões de crianças obesas ou com sobrepeso a menos em todo o país. Diz o Dr. Bruce Lee, o diretor do Centro de Prevenção da Obesidade da Universidade Johns Hopkins, que dirige o estudo, a atividade física não só faz com que as crianças se sintam melhor, como também as ajuda a ter hábitos de vida mais saudáveis, o que também é positivo para a economia do país. Um jovem americano em cada seis na faixa etária dos 2 aos 19 anos tem obesidade ou sobrepeso, segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, o CDC. Os estudos demonstram ainda que jovens que têm sobrepeso aos 18 anos correm mais riscos de ter excesso de peso quando adultos. Mais de um terço dos americanos adultos são obesos, o que aumenta consideravelmente o risco de sofrerem de doenças cardiovasculares, diabetes e, inclusive, de alguns tipos de cancro. E pronto, amigos ouvintes, Ana Guedes vai se despedir com um abraço de saúde e uma boa semana.
Horas e 25 minutos. Caminhamos para o final, mas antes disso, e antes do editorial, as notícias. Os gastos militares africanos registram finalmente uma redução depois de uma década de aumentos, diz um novo relatório especializado. O relatório global sobre gastos militares indica que a redução registrada em África deve-se à baixa do preço do petróleo. Entre os países afetados por essa baixa estão Angola e Sudão do Sul. Em 2016, a África reduziu os gastos em 1,3% em relação aos 37,9 mil milhões de dólares do ano anterior. Mas nem todos os países africanos reduziram os gastos. O Botswana viu os seus gastos subirem em 40% para cerca de 152 milhões de dólares, enquanto que a Nigéria gastou um pouco mais, fixando em 1,7 mil milhões de dólares, uma subida de 1%. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, revelou que o número de crianças desnutridas na Somália deverá duplicar em 2017, chegando a 1 milhão e 400 mil, das quais 275 mil correm o risco de vida. Nos primeiros três meses do ano, o UNICEF assistiu mais de 56 mil crianças, um número que cresce 88% do que o período do ano passado. A cólera e a diarreia foram as doenças infantis mais mortais durante a crise na Somália em 2011.
Sexto editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em resposta ao ataque com armas químicas de 4 de abril, que matou aproximadamente uma centena de civis na localidade de Khan Sheikhoun, na Síria, o Gabinete de Controlo de Bens Estrangeiros no Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra 271 funcionários da agência do governo sírio responsável pelo desenvolvimento de tais armas e os meios para os usar. Os 271 indivíduos designados do Centro de Estudos Científicos e Pesquisa da Síria têm especialização em química ou trabalham desde 2012 em apoio do programa do Centro Químico. Em resultado da designação, quaisquer bens que possuam nos Estados Unidos foram congelados. E as pessoas e empresas dos Estados Unidos estão, na generalidade, proibidas de manter negócios com eles. A decisão dos Estados Unidos ocorre poucas semanas depois do regime de Bashar al-Assad ter lançado armas químicas sobre Khan Sheikhoun, resultando na morte de aldeões, e segue-se à resposta militar dos Estados Unidos, dois dias após, através do lançamento de 59 mísseis contra um aeroporto de onde originou o ataque de Assad com armas químicas. Numa conferência de imprensa na Casa Branca, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou que a ação contra o pessoal do Centro de Estudos Científicos e Pesquisa da Síria foi uma das maiores jamais executadas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos enviaram uma forte mensagem que não iremos tolerar o uso de armas químicas por ninguém e que tem sido nome responsabilizar o regime da SAD por um comportamento inaceitável, acrescentou Mnuchin. O Departamento do Tesouro, em conjunto com o Departamento de Estado e nossos parceiros internacionais, vão continuar a perseguir e encerrar as redes financeiras de quaisquer indivíduos envolvidos com a produção e o uso pela Síria de armas químicas. Foi um item final relativo aos pontos de vista do Governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final desta emissão de 2 de maio de 2017. Em nome de todos que tornaram possível esta emissão, despedem-se Mariano Bartolomeu na produção, Suleiman Tarawali na técnica e eu, Márcio Miguel, ao microfone. Amanhã voltaremos ao encontro. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.